Caroneiros, essa semana voltamos com as entrevistas do De Carona na Carreira. Fiquem ligados que quinta-feira, dia 25 de janeiro, a gente volta à nossa programação normal. Então, teremos episódios todas as terças, que é o Jatinho, e todas as quintas, que é uma entrevista com um convidado que eu considero muito especial. Agora, bora falar de um aplicativo que foi criado em 2009, em novembro. Os amigos Ian Combe e Brian Acton lançaram um aplicativo de mensagens gratuito que virou parte da cultura brasileira. O nome oficial? WhatsApp. Mas o brasileiro, né, que já é íntimo, tem vários apelidos. Zap, Whats, Zap Zap, Zip Zop, Zap Efron e por aí vai. Quer saber mais desse ícone da comunicação e como ele foi criado? Vem de Zap, quer dizer, vem de Play. Mas não antes sem apertar os cintos, colocar o seu assento na posição vertical e verificar se a bandeja está bem presa. Bora que esse jatinho vai decolar! O Ian Combe e o Brian Acton são dois grandes amigos. Eles se conheceram no finalzinho dos anos 90 enquanto trabalhavam no Yahoo, uma das mais antigas empresas de tecnologias que existem. Os dois eram engenheiros de infraestrutura e computação e se aproximaram muito durante os anos que foram colegas de trabalho. Até que em 2007, eles resolveram pedir demissão para viajar o mundo juntos. Gente, eu amo um sabático, tá? Eu sou a favor de todo mundo fazer um sabático. Vocês viram que é assim. Ian Combe e Brian Acton também fizeram um. Tem uma palestra, aliás, caroneiros, sobre sabático. Deixa eu dar um Google aqui. É um TED Talk. É um cara que ele fala novas formas de trabalhar. E é bárbaro. Eu quero encontrar para vocês sabbatical. Sabbatical. Peraí, pessoal. Aqui. Stefan Sagmeister. Ele fala que a cada 7 anos, ele fica 1 ano sem trabalhar. Então, Stefan Sagmeister. Chama O Poder do Tempo de Folga. É um TED Talk muito antigo, de 2009 também. Mas muito, muito, muito bom. Algum tempo depois, e com muitos dólares a menos, os dois resolveram voltar para o mercado de trabalho. Eles tentaram várias empresas, inclusive o Facebook, que nem chegou a chamá-los para uma entrevista. Guardem essa informação, caroneiros. Nesse meio tempo, o Ian comprou um celular novo, um iPhone. E o telefone da Apple, ele tinha sido lançado 2 anos antes e iniciado uma mega mudança de mercado. Entre essas mudanças, a criação dos aplicativos para o iPhone, que era uma das que mais fervilhava. Tinha app de tudo. Quem lembra do app da Zippo? Zippo Isqueiros, tá? Que era um isqueiro digital que dava para você apagar se você assoprasse. Também tinha app de que fingia que você estava bebendo cerveja. Tinha um app que era até barulho de chicote, meio Indiana Jones. Nossa, eu usava muito para fazer piada. Hoje eu vejo que não tem a menor graça. Mas, enfim. A ideia que dava para fazer de tudo, que era realmente uma folha em branco para os desenvolvedores pirarem em várias ideias. E entre essas pessoas estava o Ian. Ele entendeu que tinha algum potencial para fazer algo bacana, mas tinha grandes ideias. Até que um dia, depois de um treino na academia, ele pegou o celular e viu que estava cheio de ligações não atendidas. E ficou irritado, porque sempre parecia que as pessoas ligavam quando ele não podia falar. E dessa irritação, surgiu uma ideia. O Ian foi falar com seu amigo Brian sobre uma possível solução para esse desencontro tão comum. Olha a ideia dele, gente. A ideia era um aplicativo que adicionasse um status para sua agenda de contatos. Ou seja, tá lá o nome do seu contato, por exemplo, tá o meu, Thaís Roque, e do ladinho ia ficar na academia, ou dormindo, ou em reunião. E para você falar se você estava disponível ou não. Simples, básico, útil. Os dois levaram essa ideia para discutir com outros conhecidos, entre eles o Alex Fishman, um amigo que topou ajudar. Agora eles só precisavam de um desenvolvedor que soubesse trabalhar o sistema operacional da Apple, que é o iOS. O Alex então conseguiu um desenvolvedor de OS por meio de um site chamado rentacoder.com, que na tradução fica algo mais ou menos como alugueumprogramador.com. Naquele mesmo ano, o app ficou pronto, foi aceito pela Apple Store, porque eu não sei se vocês sabem, a Apple Store tem o poder de negar um aplicativo, e foi batizado de WhatsApp, que é uma brincadeira com a expressão em inglês WhatsApp, que significa um tipo de e aí? E foi lançado e ninguém baixou. Eu adoro essas histórias, caroneiros. Caroneiros, eu gosto de uma boa reviravolta. Eu sou fã do fracasso, entendeu? Eu sou fã do fracasso porque eu acho que o fracasso é um passo antes do sucesso, entendeu? O fracasso serve para a gente repensar a vida, redirecionar nossas ideias, melhorar, para daí então a gente ter sucesso. Vocês entendem? Algumas centenas de pessoas se interessaram, mas o app estava ruim. Ele travava muito, ele não funcionava como deveria, ele falhava nas funções básicas. E isso é bastante comum. Eu mesma já contei aqui várias histórias que vão ganhando melhoria conforme a coisa anda, né? Mas isso desanimou muito o Ian. Ele ficou frustrado e um dia, jogando frisbee com o Brian, ele falou que queria desistir, que não era nada daquilo que ele tinha imaginado, que estava na hora de buscar um emprego formal, de deixar de lado esse sonho que tinha virado um caminhão de problemas. O Brian olhou para a cara dele e falou: "Meu, ia ser muita idiotice a gente desistir agora. Bora segurar por mais alguns meses." Gente, ainda bem que o Brian falou isso, né? Quem tem um amigo tem tudo. E com um pouco mais de ânimo, os amigos foram fazendo reparos no aplicativo e eis que surge uma novidade: a notificação por push. O que é essa notificação por push, gente? É aquela que pula na tela do nosso celular. É aquela que me dá um pouco de raiva, mas ao mesmo tempo, nesse momento, era revolucionária. O celular nem sempre pipocava na nossa tela. E com essa invenção, o WhatsApp começou a notificar os contatos a cada mudança de status. Gente, vocês imaginam que saco isso? Toda hora que alguém mudava o status, pulava na tela. Aí, rapidamente, as pessoas começaram a usar essas notificações como mensagem instantânea, para avisar que estavam indo no mercado, na academia, no cinema. Os status passaram a ser customizáveis e os usuários começaram a usar para fazer piadinhas, até que a coisa evoluiu para uma conversa mesmo. Eu, na minha época de solteira, ia usar muito essas notificações. Eu ia fazer só para pular na tela dos boys. Vocês imaginam, né? Na época, o único serviço gratuito de mensagens no celular era o BBM, um sistema exclusivo dos Blackberries. Além dele, só existiam soluções para conversas no computador, que era o MSN e o Messenger do Facebook. Ou seja, eles tinham criado, meio que sem querer, um aplicativo que aplacava uma dor do consumidor. A ideia estava debaixo do nariz deles o tempo todo. O Ian e os seus colegas perceberam isso e criaram o WhatsApp 2.0 com a possibilidade de mandar mensagens diretamente. Isso fez com que o número de usuários pulasse para 250 mil em pouquíssimo tempo. Gente, vocês são da fase enquanto a gente ainda pagava por SMS? Vocês lembram um pacote de SMS que a gente pagava? Aqui entra a questão de que a empresa que percebe a dor do consumidor ganha. Por exemplo, o WhatsApp, não muito consciente, mas eles perceberam o quê? O monopólio das indústrias telefônicas sob a mensagem de texto paga. Por exemplo, o Uber percebeu o monopólio dos táxis, o Airbnb percebeu o monopólio dos hotéis. E o WhatsApp percebeu o monopólio da indústria telefônica, entendeu? Então, eu acho que é assim. Se você quer montar um negócio que tenha um crescimento exponencial, você tem que ir numa dor de aonde está centralizado um poder. E assim o Brian levou a ideia para alguns ex-colegas do Yahoo para uma rodada de investimento. Eles arrecadaram mais 250 mil dólares e investiram em mais possibilidades, expandindo o WhatsApp para Blackberries. Logo, o retorno começou a chegar, mais e mais pessoas gostavam não só da usabilidade do app, mas também do fato de poder conversar gratuitamente com pessoas ao redor do mundo. Na época, eles chegaram a deixar o WhatsApp pago, custando US$ 1, para ver se o crescimento ficava mais devagar. Isso só para ganhar tempo de ir consertando eventuais bugs. Só que mesmo assim, gente, o app não parava de crescer. Eles alugaram uma sala comercial para trabalhar, tudo meio assim, perrengue, tá? Mesa bamba, máquina de café meio quebrada, e seguiram. Eles implementaram a possibilidade de envio de imagens pelo WhatsApp e bum, toma mais crescimento. A demanda em 2010 já era gigante, e em 2011 o WhatsApp estava entre os 20 aplicativos mais baixados na App Store. Isso tudo sem nenhuma campanha de marketing. Isso porque o Ian e o Brian achavam que ia ser uma distração do produto em si, que era o que eles mais queriam desenvolver naquele momento. Só que isso fazia com que a empresa não ganhasse tanto dinheiro quanto podia. Eles também torciam o nariz para investidor. Eles tinham medo que as pessoas quisessem transformar o WhatsApp num veículo cheio de publicidade e de anúncios. Então, eles eram mega resistentes. Até que um dos sócios da Sequoia Capital, já falei da Sequoia aqui, hein? Que é uma empresa focada em investimento de risco, o Jim Getz, começou a falar com eles. E eles ficaram 8 meses só no papinho para convencer os dois a darem uma chance para uma conversa. Eles eventualmente toparam, sentaram e abriram o jogo sobre o que eles queriam e não queriam. Escuta só, caroneiro, você saber o que você não quer já é meio caminho andado, entendeu? E o Jim entendeu e prometeu para eles que não ia transformar o WhatsApp em um outdoor em formato de aplicativo, que ele seria apenas conselheiro estratégico. Em troca, ele botaria US$ 8 milhões por 15% da empresa. Negócio fechado. Com esse investimento, 2 anos depois, o WhatsApp tinha quase 200 milhões de usuários. E enquanto para a gente isso significava muita mensagem de bom dia e boa tarde no grupo da família, para os donos significava a necessidade de mais dinheiro. Afinal, eles precisavam expandir a equipe, a operação, a solução de problemas, e a Sequoia Capital voltou para o jogo. Foram US$ 50 milhões investidos, fazendo com que o valor da empresa saltasse para quase US$ 1,5 bilhão. Só que nesse meio tempo, vocês já sabem quem veio, né? Ele, o inconformado do mercado, o que quer tudo para si e quer ser dono de todos os negócios digitais, Mark Zuckerberg. Esse certo CEO começou a se incomodar e estava bem de olho no sucesso do WhatsApp. Por quê? Em uma análise interna de dados, eles perceberam que o aplicativo estava passando com folga o Facebook Messenger em vários lugares do mundo. Na época, 8,2 bilhões de mensagens eram enviadas diariamente via WhatsApp, enquanto o Facebook Messenger registrava 3,5 bilhões. Para resolver isso, Mark resolveu fazer o que ele faz de melhor e é o quê? Comprar o WhatsApp por US$ 19 bilhões em 2014. O Facebook, que hoje a gente conhece como Meta, comprou o Zap Zap. E pensar que os dois tentaram uma vaga lá em 2007 e foram esnobados. O mundo não gira, né, meus amores? Ele o quê? Capota. Apesar de ser um produto Meta, o WhatsApp hoje em dia é gerido como se fosse uma empresa completamente separada. O Ian e o Brian já não fazem mais parte das operações, com a venda eles ficaram bilionários, né? E partiram para outros projetos pessoais. Hoje o WhatsApp passa dos 2 bilhões de usuários e tem seu valor estimado em US$ 118 bilhões. Uma coisa que eu acho que vale destacar. O Brian e o Ian não eram universitários novinhos quando empreenderam. Porque a gente vê muito dessas histórias, né? Que, ai, um gênio jovem. Não. Eles já estavam na casa dos 30 e investiram naquilo que acreditavam, mesmo com os riscos. E, gente, eles não tiveram uma ideia brilhante logo de cara. A ideia foi se desenvolvendo. Eu gosto de provar que o sucesso não tem idade quando uma boa ideia nasce. Esse foi mais um De Carona no Jatinho. Aproveita a inspiração e manda no WhatsApp esse episódio para quem você acha que vai curtir. Um beijo e até a próxima semana.